Паршат эта семана Паршат Лех Леха. Паршат, ки нос вивемус ку Авраам Авину, дези момент ка Шем мандо или саи да терра, онде ли морава, праи пра терра ди Израел, терра ди Кнаан, пои стен фоми, или акаба тену ки десе про Ежиту, а Сара е хаптада, пои за Тора конта, da briga dos pastores do seu sobrinho Lot com seus pastores. Pois a Torá conta a guerra que teve, a primeira guerra mundial entre quatro e cinco reis. Raptaram o Lot e Abraão sai para batalhar. Depois a Torá conta sobre a promessa de Hashem para Abraão, o pacto entre as partes e a promessa de que ele teria um filho e que a descendência dele seria escravizada no Egito. Depois, mais para o final da Parashá, a Torá conta como a Sarai não tinha filhos e ela propôs a Abraão para se casar com Hagar. E assim Abraão tem o filho Ismael. E a Parashá termina falando sobre a mitzvah que Abraão foi instruído por Deus a fazer Brit Milá em si e em toda a sua família. Quando nós falamos sobre Abraão Avino, nós lembramos do caminho que Abraão ensinou a todos. O monoteísmo. O Rambam, Maimônides, quando ele começa a falar sobre as leis de idolatria, o que é proibido, como é proibido, o Rambam faz uma introdução que não é tão breve, uma introdução bem extensa. O Rambam conta como é que começou a ter idolatria no mundo. O Rambam conta que na época de Enosh nós estamos falando o neto de Adam Harishon, as pessoas, inclusive Enosh, começaram a dizer: olha, Deus criou o mundo, Deus criou astros para servir a ele, servi-lo. E deu certa honra para esses astros. Então nós também temos que honrar esses astros. E assim começaram a honrar esses astros. Estrelas, etc. Aí, passou um tempo, as pessoas começaram a fazer templos para se servir e dar honra a estes que Deus dá honra. Mais um pouco, e as pessoas começaram a dizer que, na verdade, Deus ordenou servir os astros. Mais um tempo, começaram alguns profetas falsos a dizer que os próprios astros falaram com eles e disseram que devem se servir a eles. E assim, passo a passo, chegaram a servir apenas os astros e esqueceram completamente a existência de Deus, o Criador do Universo. Diz o Rambam, com uma exceção, ou melhor, algumas exceções. Por exemplo, Noach, Metushelach, Shem, Ever, alguns grandes que teve ao longo das gerações, Hanoch, que serviam a Deus e reconheciam a existência de Deus. Mas de uma forma geral, a humanidade esqueceu a existência de Deus. Até que finalmente veio o grande Abraão Avinu. E Abraão, quando era pequeno,
começou a se perguntar como pode ser que todo esse mundo surgiu do nada, não tem sentido. E começou a buscar e buscar uma resposta, até que ele chegou à conclusão que existe Deus que criou esse universo. E assim ele começou a servir Deus. E o tempo foi passando, e Abraão Avinu começou a espalhar para todos sobre a existência de Deus. E Abraão começou a ir de cidade em cidade, de país em país, explicando e falando para as pessoas a importância de se reconhecer a existência de Deus. E assim ele trouxe o monoteísmo ao mundo. Um dos comentaristas do Rama, que na verdade é da época próxima a ele, é chamado Ra'avad, Rabbi Abraham ben David. E o Ra'avad escreveu notas sobre o Rambam, observações sobre o Rambam. E o Ra'avad escreve aqui uma nota. Pergunta o Ra'avad. Afinal de contas, o próprio Rambam, o próprio Maimonides, falou que teve algumas pessoas que reconheciam a existência de Deus, como Noach, Shem, Ever. Por que eles não contrariaram as pessoas das suas gerações? Veio Abraão, Abraão fez uma grande revolução. E os outros? Os outros também reconheciam a existência de Deus. Por que? Qual a diferença exatamente entre Abraão Avinu e os demais tzadikim que teve naquelas gerações? E o Ra'avad responde e diz que a diferença que tinha é a seguinte, que durante um longo período, as pessoas tinham idolatrias escondidas. E por isso que Shem, Ever, etc. não conseguiram lutar contra isso, porque ficava escondido. Até que veio Abraão Avinu e conseguiu lutar e quebrar as idolatrias de todas as pessoas. Assim diz o Ra'avad. E ele ainda menciona também o fato do próprio pai de Abraão ter loja de idolatrias e Abraão ter destruído essas idolatrias. Mas ainda assim fica um pouco difícil de se entender. O que significa que as pessoas tinham idolatrias escondidas? Desde quando as pessoas deixavam a idolatria escondida? As pessoas colocavam idolatrias à vontade em todos os lugares. O próprio Terach, que está lá mencionado, que vendia idolatrias. Ele vendia o quê? No câmbio negro? Era escondido? Não, era aberto. Todo mundo comprava isso. Será que Abraão era um detetive melhor do que Shem? Ele descobriu que eles tinham idolatrias escondidas nas casas? O que significa isso? Que o Ra'avad está dizendo que Abraão Avinu, a diferença de Abraão é que ele foi atrás dessas idolatrias escondidas e destruiu. O que significa tudo isso? Rav Zev Lev traz uma explicação extremamente interessante. O Talmud nos diz que os 6.000 anos da criação, os 6.000 anos da existência do mundo, são divididos em 3 2 milênios. 2.000 anos são chamados 2.000 anos de Tohu Vavohu. 2.000 anos daquela bagunça, igual tinha antes de Deus organizar o mundo, quando o mundo foi criado. 2.000 anos são 2.000 anos de Torá. E depois vem os 2.000 anos de Yemot HaMashiach, dos dias de Mashiach. O que significa 2.000 anos de Tohu Vavohu, de bagunça? O que acontecia quando Deus criou o mundo e a Torá diz que tinha Tohu Vavohu, uma bagunça? O que era essa bagunça exatamente? Essa bagunça é que a luz e a escuridão reinavam juntas. O dia e a noite estavam juntos.
O certo e o errado estavam juntos.
O bem e o mal estavam juntos. Era uma bagunça onde os opostos estavam bagunçados, estavam juntos, estavam misturados.
Explica o Rav Zev Lev que durante esses primeiros 2000 anos as pessoas tinham uma confusão. Uma confusão onde reinava sobre as pessoas ideologias controversas, ideologias paradoxais. Por um lado, eu acredito em Deus. Por outro lado, eu tenho idolatrias. Eu acredito que Deus criou o universo, mas Ele criou os astros. Ele criou os astros. Esses astros estão lá para eu poder servi-los. As pessoas faziam uma salada. Uma grande salada, uma grande mistura, uma grande bagunça entre o certo e o errado. As pessoas estavam confusas. O Talmud diz que esses 2000 anos de tohu vavohu, de bagunça, de confusão, terminaram com Avraham Avinu. E Avraham inicia os 2000 anos de Torá. Vem Avraham Avinu. E Avraham Avinu vem com a nova proposta. A proposta Torá. Não confusão, e sim algo definido e muito claro. A Torá é muito objetiva. Ou está certo, ou está errado. Não tem meio termo. E Avraham Avinu vem e diz para o pessoal, escuta a gente. Vocês estão confusos. Vocês estão fazendo uma salada. Não existe acreditar em Deus e ao mesmo tempo ter idolatrias. Ou isso, ou isso. Ou você faz o certo, ou você faz o errado. Não dá para querer fazer o certo e o errado juntos. Isso é uma confusão. E nós estamos começando agora os 2000 anos de Torá. Nós agora começamos uma nova fase onde as coisas precisam ser muito bem definidas. Ou o certo ou o errado. Não dance em duas coisas que não tem nada a ver. Isso diz o Rav Zev Lev, que o Ravad está se referindo ao dizer que as coisas estavam escondidas, a idolatria estava escondida. Quer dizer, estava escondido, quer dizer que estava escondido lá dentro. Lá dentro tinha Deus e lá dentro tinha idolatria. Estava uma bagunça muito grande. Uma grande e enorme confusão. Até que veio Avraham Avinu e ensinou as pessoas que o monoteísmo significa servir a um Deus único, sem bagunças. Sem sociedades, sem confusões. Esquece confusões. Ou você serve a Deus, está fazendo o correto, ou faça a idolatria e faça o errado. Mas não fica dançando nas duas coisas ao mesmo tempo. Até que veio Avraham Avinu, conseguiu quebrar essas idolatrias das pessoas. Conseguiu quebrar essa ideologia confusa que as pessoas tinham até então. Interessante que o Baal Shem Tov, dizia que no futuro o Yetzer Hará vai ser castigado. Assim dizem nossos livros, que o mau instinto vai ser castigado. Diz o Baal Shem Tov, o mau instinto não vai ser castigado no futuro por ele ter feito as pessoas pecarem. Essa é a tarefa dele. Ele está fazendo o correto. É isso que ele tem que fazer. Essa é a função do Yetzer Hará nesse mundo. É colocar a pessoa em teste. É fazer com que a pessoa peque. A pessoa tem que vencer o Yetzer Hará. Mas a função do Yetzer Hará, a função do mau instinto é essa. Trazer o perigo perante as pessoas. Diz o Baal Shem Tov. Mas sabe por que o mau instinto vai ser castigado? Mas o instinto vai ser castigado por fazer as pessoas fazerem pecados achando que eles estão fazendo mitzvot. Fazerem coisas erradas achando que eles estão fazendo coisas certas. É isso que o Yetzer Hará vai ser castigado, é por esse motivo. por fazer as pessoas viverem uma vida confusa. Uma vida de fazer coisas erradas achando que está fazendo coisas certas. Igual as pessoas lá que serviam a idolatria achando que isso é o que Deus quer que seja feito. Porque afinal de contas ele criou os astros. Então é isso que Deus quer que seja feito. Da mesma forma que as pessoas viviam confusas. É essa a parte e a função errada do Yetzirah pela qual ele vai ser punido. Fazer uma pessoa pecar achando que ele está fazendo algo correto.